Até 2030, o Brasil terá 7 milhões e 700 mil crianças com obesidade. Já considerado uma epidemia mundial, segundo o Atlas da Obesidade 2022. Ainda segundo o estudo, 23% das crianças de 5 a 9 anos e 18% dos adolescentes de 10 a 19 anos serão afetados. Então a gente vai falar dessa, né, desse que é um problema de saúde global. Convidamos a doutora Luíse Cominato, médica da unidade de endocrinologia e coordenadora do ambulatório de obesidade do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Luíse, bom dia e seja muito bem-vinda.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um assunto tão importante e tão difícil com as nossas crianças.
Uma preocupação que é mundial, tá aí o alerta, né, no tradicional Atlas da Obesidade, e os dados apresentados no relatório deste ano, quase 25% das crianças de 5 a 9 anos neste período poderão ser afetadas. Quais são as principais causas desse problema na avaliação de vocês, especialistas?
Então, a obesidade é uma doença multifatorial. Existe um fator hereditário, mas também está muito associado com o estilo de vida. Então, sedentarismo, alimentação inadequada, e alimentação inadequada desde o começo da vida, né? O não aleitamento materno, a introdução de alimentos com gordura e açúcar precocemente. Então, todas essas alterações no dia a dia da criança pode levar à obesidade.
Aliás, são dois problemas sérios, né? Desnutrição de um lado, obesidade de outro, graves problemas que afetam essa faixa etária, não é? E isso certamente é um outro alerta que vocês costumam dar. Isso vai dar se não for controlado, num adulto obeso.
Exato. A gente precisa lembrar que a obesidade é uma doença e que tem várias repercussões na saúde. Uhum. Hoje se tem estudos mostrando que a criança com obesidade tem mais risco de várias doenças, inclusive alguns tipos de câncer. Então, a prevenção da obesidade é importantíssima, assim como o tratamento quando a criança já está com obesidade.
Agora, é um problema nas famílias, mas é um problema também nas escolas, né? Porque as crianças passam um longo período no ambiente escolar. Então, são dois focos de atenção. Quer dizer, o problema tem que ter atenção dentro da família, com a alimentação, mas também nesse outro período, eu digo isso, porque muitas vezes você faz um controle aqui e lá, né, na escola, você acaba descontrolando muitas vezes essa alimentação. Então, como é que é isso? Como é que deve ser esse trabalho conjunto, né, de atenção? Nas escolas se discute muito a questão da qualidade da merenda escolar, entre outros, né, dos alimentos que são vendidos, né, no comércio dentro das escolas. Então, é um trabalho de família e escola.
Exatamente. Então, inclusive, nas orientações da Organização Mundial de Saúde, se foca muito na escola, porque a criança passa um grande período nesse local. Como você disse, no Brasil a gente tem os dois extremos, né? E hoje a merenda escolar está muito mais focada na desnutrição do que na questão da obesidade. Então, nas escolas públicas, as crianças almoçam em horários 9, 10 horas da manhã, a criança tem um almoço, oferece um almoço hipercalórico, que para a criança que está desnutrida pode ser a única refeição, mas para a criança com obesidade, em geral, é a mais essa refeição. Sem contar as cantinas, né? Que as cantinas realmente não existe algo maior, saúde pública mesmo, que olhem essas cantinas. E é uma pena, porque as crianças passam bom tempo lá comendo coisas que muitas vezes a mãe controla em casa e na escola ela não consegue ter esse controle.
Sem dúvida. Bom, isso de um lado, a questão da alimentação, então é fundamental o controle disso, né, para fugir o menos possível ali do necessário, do correto da alimentação, tanto em casa quanto na escola. Mas tem também o hábito, e vocês também alertam para isso, no modo de vida hoje da sociedade, muito tempo sentado à frente de eletrônicos. Isso também acaba interferindo, a gente fala, o tempo que fica em frente a um computador, com o celular, com o smartphone, com, enfim, na televisão. Isso impacta, quer dizer, menos locomoção, menos exercício físico também impacta?
Impacta e impacta muito, né? Nós vimos durante a pandemia que a diminuição da atividade física contribuiu muito para o aumento da obesidade, não só em adultos, mas também muito em crianças. Então, a gente viu explodir os casos de obesidade infantil durante esse período. E o recomendado é que uma criança e também um adolescente não passe mais de 2 horas por dia em frente a uma tela. Aí tela, qualquer tela, né? Desde telefone até televisão. E, infelizmente, não é essa a nossa realidade, né?
Uhum.
E em relação à atividade física, o recomendado é que as crianças façam atividade física ao menos 5 vezes por semana durante pelo menos 40 minutos. E o que a gente tem visto na prática é diminuição de atividade física, inclusive nas escolas, né? A educação física tá perdendo espaço nas escolas e é fundamental para aquela criança se interessar por atividade física.
Estava pensando exatamente nisso. Você tem visto uma diminuição do tempo nas escolas, sim, para atividade, né? Que é onde deveria prioritariamente acontecer, porque vai faltar tempo dentro da rotina, dependendo do horário. Tem criança que passa manhã e tarde, 2 períodos nas escolas. Então, se não for na escola, será onde? Nos fins de semana, será pouco tempo destinado a isso, né? Então, nós falamos do básico e é um alerta da Organização Mundial da Saúde, quer dizer, a questão da qualidade da alimentação de um lado, atividade física de outro e controle desse tempo à frente das telas, que a gente sabe que a tecnologia está presente muito nas atividades do dia a dia hoje, de crianças e adultos. Agora, por onde começa a resolver toda essa problemática? É dentro de casa? Eu gostaria agora de alguns apontamentos, sugestões, dicas, quer dizer, por onde a gente vai resolver? É um problema que é coletivo, né, doutora? A gente...
Exato.
Vai ser o esforço de todos, mas por onde começa? É dentro de casa?
É o que temos. Assim, a gente falar de mudança de hábito num país todo, são guerras a médio e longo prazo. O que a gente tem hoje de mais efetivo é realmente orientar seus filhos, levar o lanche de casa, buscar atividade física mesmo fora da escola, nem que seja ir, por exemplo, a pé, um percurso até a escola, tentar fazer movimentos extracurriculares e alimentação, tentar cuidar o máximo possível, não depender das cantinas de escola, levar o lanche, ter esse hábito de levar coisas mais saudáveis para a escola, diminuir a quantidade de alimentos. Um dos pilares para perda de peso é a retirada de bebidas açucaradas, e aí entra refrigerante, entra sucos industrializados, que muitas vezes a mãe acha que o suco é um suco natural, tem menos açúcar, mas de toda forma tem mais açúcar, todos os industrializados, né?
Sem dúvida.
Então só trocar refrigerante por suco industrializado não é suficiente, o ideal é aumentar a ingesta de água, tirando essas bebidas açucaradas.
Ou suco natural, né? O natural de
Exato.
Fruta. Não industrializado, é isso que a gente está falando. A questão da obesidade já está muito relacionada à alimentação industrializada. E esse é um fator importante. Agora, para os adultos, nós temos recursos, inclusive medicamentosos. A gente sabe disso, para tentar controlar a obesidade e as consequências da obesidade. Para as crianças, não é já a mesma a questão. Então, você vai ter menos recursos. Você não pode entupir a criança de medicamento desde cedo, né, doutora? Para diminuir apetite, você não faz esse tipo de coisa para tratar a obesidade na infância.
Por isso que é tão importante a prevenção, né?
Justo.
O mais importante é prevenir, porque depois que já se instala a obesidade, é mais difícil o tratamento na infância. No adulto também, mesmo com recursos medicamentosos, é mais difícil. Hoje, no adolescente, existe como fazer tratamento medicamentoso e é uma forma a mais aí de ajudar esses pacientes. Mas na criança não existe medicação aprovada para uso na obesidade. Então, a prevenção é o mais importante.
Quando a obesidade chega, como a senhora disse, vai ter que entrar num tratamento, além de tudo isso que a gente falou do dia a dia, tanto em casa quanto na escola, vai ter que fazer um tratamento, um acompanhamento também dessa criança e desse adolescente. Porque senão, né, muito cedo a gente tem visto problema de pressão em adolescentes, coisa que a gente não podia imaginar, né? Isso vai dar em problemas certamente na fase do adulto, não tem como fugir. Se você não cuida agora, você vai ter hipertensão, distúrbio metabólico, né? Certeza,
diabetes.
Né?
E são doenças que antes a gente via só no adulto, né? E que tá vindo no adolescente. Então, no ambulatório que eu coordeno, eu tenho vários pacientes com diabetes tipo 2, que é associado à obesidade, com hipertensão, com resistência insulínica, pré-diabetes, dislipidemia, né, aumento do colesterol e várias... inclusive, outro alerta importante é o fígado. Então, a gordura no fígado também tem aparecido já em adolescentes. Então, é um cuidado importante para que esses pacientes não desenvolve a obesidade quando desenvolver e terem um tratamento adequado.
Um acompanhamento, né? Permanente. Tá feito alerta, gente. Então, tem quem diga, não pode ter, o país não pode ter desnutritos e obesos ao mesmo tempo. Sim, pode ter. Sim, são problemas completamente distintos, né? Doutora Luíse, uma coisa tratada de um jeito, outra de outro, quer dizer, a obesidade muito relacionada aos hábitos e à alimentação industrializada. Então, esses problemas, infelizmente, convivem, né? Eles existem, coexistem e são problemas de saúde pública global, não é um fenômeno só no Brasil. Doutora Luíse Cominato, do Ambulatório de Obesidade, no Instituto da Criança e do Adolescente, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, especialista que nós ouvimos hoje. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora Luíse.
Obrigada, foi um prazer e estou à disposição para conversarmos mais sobre esse assunto.